Senhor Presidente, senhores constituintes, sabemos que 20 minutos são insuficientes para fazer uma análise detalhada do projeto de Constituição. Entretanto, necessário se faz, neste momento histórico, dizer a nação para que viemos e registrar nos anais desta Constituinte os nossos compromissos assumidos no calor da campanha eleitoral e que foram consolidados através do voto da vontade livre e soberana do povo brasileiro. Primeiramente, não podemos esquecer que a Assembleia Nacional Constituinte acontece no momento de transição democrática. Momento este caracterizado por crises, contradições, expectativas, inseguranças e frustrações, cabendo aos políticos a árdua e inegociável tarefa de conduzir as transformações e os avanços com sabedoria, determinação e responsabilidade. A meu ver, o projeto de Constituição deverá ser apresentado de forma mais sintética e clara, numa linguagem simples, de fácil entendimento. A Constituição destina-se a dar ao povo brasileiro uma carta de princípios, de direitos. Como, porém, o homem simples do povo entenderá um texto redigido em estilo gongórico, onde preceitos constitucionais se misturam com matéria regulamentar? Deverá conter um pacto de modernidade para garantir a sua duração. As constituições do Brasil tiveram duração efêmera, justamente porque não atentaram para o futuro. E na medida que as transformações da sociedade e do Estado foram acontecendo, os textos foram progressivamente alterados, desfigurando as propostas originais. A Constituição não poderá se prender a casuísmos, a preceitos que não tenham verdadeiramente significado constitucional para evitar o seu precoce envelhecimento. Neste projeto de Constituição, como nas Constituições passadas, a figura tutelar do Estado, que tudo pode, tudo resolve, está presente. É uma posição tradicional que dá ao Estado a primazia da iniciativa social. Na democracia, creio que a sociedade deverá ganhar a condição do sujeito coletivo da transformação social, conquistando instrumentos de exercício de uma democracia que lhe permitam organizar e controlar a ação do Estado, colocando-a a seu serviço. O sentido de que deve ter a nova Constituição é o de abrir espaço para que toda a sociedade possa identificar o que deve ser mudado num processo de busca de justiça social, liberdade, igualdade de direitos e oportunidades. Para assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais e garantir o exercício democrático que estamos propondo, temos que possibilitar não só a modernização, como também dar condições de funcionamento à justiça brasileira. É vergonhoso o espetáculo de estagnação e congestionamento que hoje enfrentamos, comprometendo a credibilidade da nossa magistratura e refletindo nos direitos do cidadão. A nossa justiça, hoje, além de cara e dispendiosa, já não atende aos interesses do povo, especialmente dos mais carentes. O custo, a morosidade, o acúmulo de processos estão gerando injustiças, impunidades e, consequentemente, violência, corrupção e arbítrio. São necessários mecanismos inovadores para dar mobilidade ao sistema. E na defesa dos princípios democráticos, temos que assegurar a harmonia dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Passo agora a tecer algumas considerações ao capítulo da ordem social, que fundamenta-se na busca da justiça social. indiscutivelmente foi uma das comissões mais comprometidas com mudanças. Elogiada por uns, criticada por outros, tentamos cumprir com o inegociável compromisso de luta e conquista pela melhoria da qualidade de vida dos mais carentes, os quais hoje representam a maioria do povo brasileiro. Entendo, senhores constituintes, que a base da Seguridade Social fundamenta-se na universalidade do atendimento aos trabalhadores urbanos e rurais, assegurando os direitos sociais relativos à saúde, à previdência e assistência social. O Sistema Único de Saúde, a gratuidade, o atendimento integral e completo nas ações de saúde, a eliminação de riscos de acidentes e doenças do trabalho, o direito às famílias de determinar o número de filhos, a fiscalização da qualidade e consumo dos alimentos e medicamentos e a participação da população na formulação das políticas de saúde são propostas reivindicadas não só pelos profissionais de saúde, como também pelo povo brasileiro. Acrescento que a promoção e conservação da saúde não são obrigações só do Estado, mas também do cidadão e da comunidade. A Previdência Social avança nos seguintes preceitos: a cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte, ajuda à manutenção dos dependentes e proteção ao trabalhador, a maternidade, a paternidade, a aposentadoria, com salários reajustáveis e justos. A assistência social está voltada para a proteção à família, à infância, à maternidade e velhice, amparo às crianças, adolescentes, órfãos e abandonados. A educação promovida e incentivada com a colaboração da família e da comunidade, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber. O pluralismo de ideias e de instituições de ensino públicas e privadas, a superação das desigualdades e discriminações regionais, sociais, étnicas e religiosas. O atendimento em creches e pré-escolas para crianças até 6 anos, a educação gratuita, a conservação e restauração dos bens tombados, o apoio ao funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus, a defesa do patrimônio cultural, o incentivo às manifestações esportivas e a promoção do turismo. A educação de um povo é um instrumento mais eficaz para garantir o desenvolvimento e a liberdade. Ressalto a importância do fortalecimento da empresa nacional. O desenvolvimento científico, a capacitação tecnológica para garantia da soberania da nação e a melhoria das condições de vida e do trabalho da população, no capítulo da ciência e tecnologia. Quanto aos meios de comunicação, a liberdade de imprensa, o amplo exercício da verdade, do pluralismo ideológico, são fundamentais numa sociedade democrática. O direito à especial proteção social, econômica e jurídica do Estado e da sociedade, à família, ao menor, ao idoso, ao índio, é de fundamental importância na construção de uma nova ordem econômica e social, bem como leis punitivas contra ações de natureza discriminatórias aos negros, às mulheres, aos deficientes, aos excepcionais e às minorias. Senhores constituintes, acredito que para assegurar e consolidar um Brasil democrático é necessário a conquista de uma nova ordem social. É urgente um entendimento entre os segmentos que compõem os setores produtivos e as necessidades e aspirações dos trabalhadores. Com um salário mínimo de 1.969 cruzados, para o trabalhador viver 30 dias pagando aluguel, alimentação, transporte, vestuário e manter sua família, não concretizaremos a democracia em nosso país. O trabalho árduo que ora desenvolvemos nesta Assembleia Nacional Constituinte resultará em apenas boas intenções se não houver vontade política e compromisso de mudança. Se não eliminar a pobreza Não se elimina pobreza por meio de decreto e nem tampouco por meio de discurso. O Brasil cresceu economicamente, ocupando a 8ª economia do mundo, e seu povo empobreceu vergonhosamente, ocupando o 52º lugar na qualidade de vida. É urgente a criação de uma política social efetiva e eficaz para o nosso país, para minimizar e ou erradicar a miséria absoluta. É urgente a conquista de um salário justo para os trabalhadores viverem com dignidade. A inclusão no texto constitucional de um capítulo dedicado ao meio ambiente é um significativo avanço de uma luta recente dos que, em vários lugares do mundo, se batem pacificamente pela proteção da terra, que vem sofrendo um processo depredatório. Foi dado o primeiro passo para se organizar uma legislação visando dar meios à comunidade para proteger e defender o meio ambiente e evitar que indústrias criminosas, em nome do desenvolvimento, exponham seus operários em ambientes insalubres, causando doenças graves e destruindo a flora, a fauna, poluindo o ar e os rios, negando às gerações futuras aquilo que generosamente encontramos dos nossos antepassados. Mais uma inovação no nosso projeto constitucional: a defesa da terra, o compromisso com a preservação da vida. Quero aproveitar a oportunidade para apresentar à mesa mais uma emenda que considero de grande importância no projeto de Constituição. A conquista e a preservação efetiva dos direitos aqui assegurados implicam também no cumprimento de deveres. Lembro também a importância da promulgação junto ao projeto de Constituição de leis complementares. Sabemos que há 41 anos a Carta de 46 dispunha no seu artigo 157, inciso 4º, que participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos termos e pela forma que a lei determinar. Como até 1969 não tinha regulamentado esse dispositivo, a Junta Militar, pela emenda número 1, deu a seguinte redação ao artigo 165, inciso 5º, que ainda, em vigência, determina integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em lei. Decorridos agora 18 anos deste texto, a sua regulamentação ainda não foi elaborada, nem mesmo para o caso das empresas mistas e estatais.
Vossa Excelência, me admite uma parte?
Pois não.
Desculpa a interrupção, mas eu quero congratular pela exposição do vosso pronunciamento da análise do projeto constitucional. Quando Vossa Excelência defende a conquista de uma nova ordem social, dentre outras, abordando que o momento é realmente de crise econômica, social e política. Porém, Vossa Excelência traz alternativas, defendendo, inclusive, o patrimônio cultural, o desenvolvimento científico, a captação tecnológica, bem como a liberdade de imprensa, sobretudo uma instituição de tamanha significância para o contexto social que é a família, o menor e o idoso. E quando a nobre deputada também paira sobre o meio ambiente, assunto esse que deve ser discutido e apreciado no momento constitucional. Para tristeza minha, recentemente estive no meu estado, o qual é portador da maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. E quando tive informações de que aquela ilha vem sendo depredada, vem sendo violentada, quando alguém até utiliza de meios para buscar os víveres existentes nas águas, utilizando até de rede elétrica, vindo varrendo tudo, tirando tudo o que existe dentro das águas. Mas feliz é quando ainda aparece algum órgão para disciplinar, para corrigir essas infrações. Então, o meio ambiente deve ser preservado de tal forma, dentro do seu aspecto tecnológico e tudo, enfim, a partir mesmo da consideração para com as águas para com as florestas, para que haja realmente um reflorestamento da nossa terra e que passe a ser também mais considerada naquilo que ainda existe de original e que deve ser preservado. Parabenizo a Vossa Excelência quando aborda e para o seu pensamento nesse momento do meu aparte sobre o meio ambiente, que deve ser saudável e que deve ser preservado para o bem-estar de todos nós.
Agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Agora, no projeto de Constituição, em seu capítulo 2º dos direitos sociais, artigo 13, inciso 8º, está assegurando, uma vez mais, ao trabalhador a participação nos lucros, com a seguinte redação: participação nos lucros ou nas ações, desvinculada da remuneração, conforme definido em lei ou em negociação coletiva. Quantos anos ainda terá que esperar o trabalhador brasileiro para ver reconhecido um direito inscrito em tantas constituições? Mais letra morta na prática. Poder-se-ia chamar isto de boas intenções, mas jamais de compromisso com o trabalhador. Senhores constituintes, ao finalizar este pronunciamento, gostaria de agradecer a atenção e a sua valiosa participação e lembrar a todos que a elaboração de uma nova Constituição é momento privilegiado para conseguir avanços significativos em direção a uma sociedade participativa, responsável e livre, e que supere todos os tipos de marginalização. Sociedade que assegure a posição da família e do povo como comunidade orgânica da vida social e garanta o respeito pelos direitos e a dignidade humana de todos. Muito obrigada.